Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! Nessa parte do programa, o destaque é para as inscrições para o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que abrem na segunda-feira em Caxias do Sul. Os produtores rurais interessados devem agendar o horário com a equipe do Banco de Alimentos pelo telefone 3211-5943. O período de inscrições vai até a próxima quarta-feira, dia 1º de julho. O secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Valmir Suzin, falou sobre o assunto. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo. Tudo bem?
Bom dia. Tudo bem? Obrigado. Graças a Deus, estamos bem ainda.
Isso mesmo. Vamos pensar positivo.
Apesar de todos os percalços que estamos vivendo, estamos ainda bem.
Verdade, secretário. E com alimentos, né? Diante de uma estiagem tão forte, a gente podia ter um cenário não só de pandemia, né? Mas de uma crise sanitária, mas até de falta de alimentos. E Caxias do Sul está conseguindo produzir bons alimentos, né?
Eu sempre digo que Caxias do Sul, nós somos, quem mora aqui na região, somos privilegiados, que nós vivemos numa região onde que é os maiores produtores de hortifruti e granjeiros. E também na parte animal também, né? Então nós somos uma região muito privilegiada e muito diversificada, que eu acredito que nem em todo o Brasil não tenha uma região tão diversificada de produtos como nós temos aqui na nossa região, e principalmente Caxias do Sul.
E é de uma dessas variáveis, digamos assim, disso que o senhor fala, que a gente tem essa entrevista marcada, secretário, que é para falar das inscrições que abrem a partir da próxima segunda-feira para o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. O senhor poderia explicar?
Sim, é mais um trabalho que a gente tem aí justamente para atender as famílias mais necessitadas do nosso município, né? Então, os produtores rurais que desejam se cadastrar devem agendar o horário com a equipe do Banco de Alimentos. Então, a Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da nossa Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional do Banco de Alimentos informa que abre essa inscrição no dia 29/6, que é segunda-feira, e para aquisição de produtos alimentos da agricultura familiar, que justamente vem para atender também, como ajudar as pessoas mais necessitadas, também ajudar os nossos agricultores, que são pequenos agricultores que produzem e podem fornecer esses produtos, né? Então, para se manter o contato com o Banco de Alimentos pelo telefone 3211-5943, no período das inscrições, que vai até quarta-feira, dia 1º. Então, nós temos segunda, terça e quarta, são os dias das inscrições que os agricultores podem se habilitar junto ao Banco de Alimentos, né? E justamente para a aquisição de hortifruti e granjeiro, né? E as pessoas que precisam apresentar os documentos é para fazer a inscrição, além de agendar horário, necessário é o documento da carteira de identidade, CNH, e a declaração de aptidão do Programa Nacional de Agricultura Familiar, o PRONAF. E qualquer dúvida, eles ligam nesse telefone que todas as informações. Então, os agricultores que nos ouvem, eles têm essa oportunidade, principalmente os produtores da agricultura familiar, de ser atendidos e fornecer esses alimentos para o Banco de Alimentos, que é um programa do governo federal que vem justamente atender as necessidades das famílias mais necessitadas do nosso município.
Secretário, qual é a expectativa na oferta e na demanda? Quando eu falo em oferta, é agricultores sendo esperados para fazer a sua inscrição com a quantidade de alimentos que eles deverão fornecer para o período? E a questão da demanda é, o Banco de Alimentos vai demandar esses alimentos para quais iniciativas?
Justamente todas as famílias que eles têm cadastradas, eles demandam, né? Então, hoje eu não tenho assim, em mãos que o número que são atendidos, mas o valor do governo federal é em torno de R$ 400 mil, é um bom valor para comprar todos esses alimentos. E eu acredito que nós não temos problema nem tanto dos fornecedores, dos nossos agricultores, quanto também do banco de alimentos. Eu acho que nós estamos justamente numa região produtiva, e agora com as chuvas também, claro que nós tivemos um problema, por exemplo, na fruticultura, tivemos uma quebra, mas ainda temos aí armazenado as frutas, né? E as verduras, elas são facilmente produzidas, que tivemos também no período da seca, nós tivemos assim uma quebra, mas também tivemos uma sobra de produtos, porque quem vendia para o centro do país, por exemplo, a cenoura, a beterraba, teve uma época ali que baixou 40% as vendas para o centro do país, hoje está se normalizando, mas nós não tivemos aqui, graças a Deus, falta de produtos para atender tanto os que se abastecem na Seasa, como a Feira do Agricultor. Então agora também vamos chamar esse problema também, que vamos atender o banco de alimentos para distribuir esse alimento para atender as necessidades das nossas famílias mais necessitadas.
Secretário, algum tempo atrás, mesmo agora durante essa pandemia, eu sei que o senhor, junto com outros secretários também, receberam as lideranças da Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul, que já reivindicavam também outros programas governamentais ou mesmo verbas do município para fazer uma colocação dessa produção, em especial, né, dos cooperados, que não colocam os seus produtos em mercados, por exemplo, né, e como as feiras também já tem um cadastro, e eles deixaram de atender a merenda escolar, que era uma grande parte, um grande percentual do que eles produziam, iam para o programa de merenda escolar, né? Tem algum avanço nesse sentido dessa reivindicação, secretário?
Sim, eu acho que nós, inclusive, acompanhamos, tivemos reuniões com a secretária da Educação, e agora vai sair a licitação justamente para ser credenciada e para, agora quando reiniciar as aulas, para justamente fornecer os alimentos, porque é claro que tem que ter uma previsão, porque a gente não vai ali no mercado comprar, né? Quando tem que ser do produtor, tem que preparar a terra, tem que semear e depois escolher, então tem que ter uma previsão. Bom, se as aulas vão começar em agosto, eu sei que eu tenho que semear umas variedades agora, outras variedades para poder atender até o final do ano o que é necessário para a merenda escolar. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, ajudando. E agora também, aqui não dá para se inscrever a cooperativa, porque são os produtores da agricultura familiar, mas estamos ajudando a cooperativa também nesse sentido. Porque nós tivemos também uma baixa de atendimento quando fecharam os hotéis, restaurantes, lancherias, bares, né, que são fornecidos bastante produtos alimentares dos hortifruti e granjeiros. Então também tivemos um desabastecimento e reflete lá no produtor que ele deixou de vender esse produto. Mas eu acredito que aos poucos vai se alinhando as coisas e vamos, dentro de pouco tempo, voltar à normalidade que nós estávamos primeiro. E nós aqui, como eu falei antes, né, somos uma região produtora e acredito que alimento não vai faltar para o atendimento, principalmente aqui da nossa cidade, uma parte de Porto Alegre, e outros municípios se abastecem aqui, por exemplo, na Seasa, nós temos da região de Não Me Toque, Frederico Westphalen, muitos municípios que vêm se abastecer aqui em Caxias. E, por enquanto, nós não tivemos nenhum desabastecimento para atender as demandas que foram solicitadas.
Secretário, aproveitando a sua presença no programa, a gente reconhece, né, que Caxias do Sul, nesse momento, na Serra Gaúcha, é o município epicentro da questão da proliferação do coronavírus, por mais que todas as ações de segurança ou de combate estão sendo efetivadas e continuam fortes, a gente tem que reconhecer que Caxias, nesse momento, é o epicentro. Uma das ações de combate, uma estratégia, foi adotar o termômetro de testa, inclusive para os agricultores das feiras, né? Eu queria lhe perguntar como é que está isso, como é que tem sido essa primeira experiência do termômetro. Já teve gente identificada com temperatura alta, que precisou ser orientada a voltar para casa? Como é que tem sido essa experiência?
Bom, nós iniciamos pela Seasa e agora também a Seasa e a Feira do Agricultor, né? No primeiro dia, segunda-feira, foi detectada uma pessoa na Seasa que não deixamos entrar, que ele foi atendido, que a pressão estava fora a temperatura fora do normal, mas nada grave, foi só isso que nós tivemos. E os agricultores receberam com muito, muito boa vontade aquilo que nós estamos fazendo. E também na feira tem o pessoal que faz as compras que solicita de ser também que eles possam ver a sua temperatura. Então, acho que veio justamente, estamos tentando tomar todas as providências, não tivemos, graças a Deus, até agora, nem na feira e nem na SEASA, não tivemos nenhum problema. Mas nós tomamos as providências desde o início, desde março, fazendo a higienização da SEASA, da onde que tem a feira do agricultor, se faz antes ou depois, antes e depois se faz a higienização. E acho que isso ajudou muito. E graças a Deus, com essas providências que tomamos até agora, nós não tivemos nenhum problema que venha a afetar tanto o produtor quanto o consumidor que a gente tenha conhecimento.
E a sua avaliação, secretário, sobre a questão, em especial do ponto de safra, é um projeto muito esperado pela comunidade, né, que vende, é o caso de hoje, né, hoje está acontecendo o ponto de safra em alguns pontos específicos da cidade, eu mesma frequento e a gente percebe que reduziu bastante a aglomeração de pessoas, tem um uso um pouco mais racional. O senhor entende que esse melhor uso, né, deste espaço que é público, é coletivo e garante alimento de qualidade para as pessoas é uma questão de conscientização do agricultor, da população? Como é que o senhor avalia? Porque outros lugares não têm dado certo, né, secretário? A gente tem tido aí problemas em postos, por exemplo, problemas em mercados, mas na feira parece que as coisas andaram para um bom caminho, né?
É, realmente, nós exigimos muito. Os agricultores, quando começamos, não podiam estar agricultor sem máscara, sem o álcool gel. Na SEASA também nós não deixamos entrar ninguém, já faz mais de mês sem máscara, não pode ter nem o comprador, nem o agricultor, nem o boxista, sem o uso das máscaras. Então nós tomamos assim uma atitude mesmo, um pouquinho enérgica, porque senão a gente falava, bom, se você não se comportar, nós temos que fechar. Então fechar, e se você tem o comportamento que nós estamos exigindo, então graças a Deus, até agora o pessoal entendeu e a gente, com os nossos fiscais também, fomos ordenando e, graças a Deus, nós estamos tendo uma atitude boa, tanto dos compradores como dos vendedores, né? E depois é um mercado ao céu aberto, não é? Assim, fechado. Então, as atitudes que nós tomamos, todas as atitudes que nós tomamos, veio justamente dar esse resultado e nós teremos esse bom atendimento à população e também garantir a saúde do nosso agricultor.
Secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Um forte abraço, um bom trabalho.
Muito obrigado, um abraço a todos e que Deus nos ajude para terminar com essa pandemia, porque atinge a todo mundo.
Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
Obrigado.
O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco. Tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa fica disponível no endereço www.tuaradio.com.br em podcast, depois em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Tell me why.